história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 2 de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje com recorde de clubes estreantes. Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro.
Michael Bicker.
Secretário de Mobilidade destaca avanços e investimentos para um trânsito mais seguro. Quatro Pontes oferta curso sobre nota fiscal eletrônica para produtores rurais. Marechal integra concurso de vídeos para promover o turismo regional. Virada de ano reúne milhares de pessoas nos municípios da região.
Claudinei Domingues.
Operação Rodovida registra 53 acidentes nas rodovias federais do Paraná sem mortes, diz Polícia Rodoviária Federal. Novas regras para ciclomotores entram em vigor e passam a exigir placa, licenciamento e habilitação.
Regis Guerreiro.
Homens e mulheres já podem fazer alistamento militar presencialmente ou pela internet. Novas regras para aposentadoria valem a partir de ontem. Também vigora o novo salário mínimo brasileiro.
Gladstone Pacheco.
Ano de 2026 começa com grandes mudanças na área fiscal. FAEP cobra cumprimento de ordem judicial em propriedade invadida. Avicultura projeta novo avanço em 2026, mas risco sanitário segue no radar.
E ainda, discussão em jogo de sinuca resulta em esfaqueamento e morte. Identificado homem que foi decapitado em Cascavel. Trator furtado em São Miguel do Iguaçu é recuperado em São José das Palmeiras. Homem com aluguel em atraso é agredido com martelada pelo proprietário do imóvel.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 2 de janeiro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Começo desejando um maravilhoso 2026 a todos os nossos queridos ouvintes e que esse ano seja um ano de transformação em todas as nossas vidas. Vamos para a previsão do tempo. Hoje ainda, na parte da manhã, tivemos uma chuva ocorrendo, chuva fraca, né? Ocorrendo em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro região. E segundo o CIMEPAR, ao longo da tarde de hoje e noite, não é para ter mais pancadas de chuva, nem essa chuva fraca que aconteceu por volta das 10 horas da manhã aqui em Marechal Cândido Rondon. Temperatura alta, né? Afinal de contas, estamos no verão brasileiro. 30 graus para hoje, né? A máxima, a mínima de 21 graus. Estamos com 26 graus agora, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 88%. A partir de amanhã, ou seja, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e até quinta da semana que vem, o gráfico mostra que não teremos mais chuva, teremos céu aberto, céu claro, com a temperatura nas alturas em Marechal e toda a região. Amanhã, sábado, máxima de 32, mínima de 23 graus com céu claro. No domingo, também céu claro, máxima de 27, mínima de 20 graus. Iniciamos a semana segunda-feira com máxima de 29, mínima de 16 graus e céu claro. Previsão do tempo, você acompanha aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
Uma discussão durante um jogo do sinuca resultou num homicídio por volta das 22 horas e 15 minutos de ontem, 1º de janeiro de 2026. Policiais militares de Braganey foram acionados e compareceram num bar na cidade de Iguatu, onde um homem havia sido esfaqueado e morto. Proprietário do estabelecimento e demais testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão num jogo de sinuca. O autor, saiu do bar, retornou na sequência, armado com uma faca, e atacou a vítima, acertando pelo menos 4 golpes no abdômen. Posterior a isso, arremessou a faca no telhado do estabelecimento, se evadiu, tomando o rumo ignorado. Também se fez presente ao local uma equipe do SAMU, da cidade de Corbélia, que constatou o óbito. De outra parte, um acidente de trânsito. Foi atendido ontem pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-488, trecho entre Diamante do Oeste e Esquina Céu Azul. Foi o capotamento de um veículo Ford Ka, emplacado no município de Cascavel, conduzido por uma mulher de 44 anos, a qual resultou com ferimentos moderados. Outras 4 pessoas estavam no veículo e também resultaram feridas. Um rapaz de 20 anos, uma adolescente de 15, além de 2 crianças de 10 e 3 anos de idade. Todos socorridos e encaminhados para atendimento médico. Balanço parcial da Operação Rodovida, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Assunto para Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta sexta-feira o balanço parcial da Operação Rodovida, realizada entre o fim de 2025 e o início de 2026. Entre a última terça-feira e ontem, quinta-feira, foram registrados 53 acidentes nas rodovias federais do Paraná. As ocorrências resultaram em 54 feridos e nenhum óbito. Além disso, também foram registrados 422 flagrantes de excesso de velocidade, 68 flagrantes de não uso do cinto de segurança, 35 flagrantes de consumo de álcool à direção, 27 flagrantes de não uso de cadeirinha. A operação segue até este domingo, dia 4, e o balanço final deve ser divulgado na segunda-feira.
E as novas regras de trânsito sobre ciclomotores em via pública estão valendo desde ontem, dia 1º. Quais são as novas exigências, Claudinei Domingues?
Então, João Marcos, as exigências do Conselho Nacional de Trânsito valem para todo o Brasil. E são elas: a necessidade do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, emplacamento e licenciamento anual do veículo e habilitação do condutor. Os ciclomotores são os veículos de 2 ou 3 rodas com motor de combustão interna de até 50 cilindradas ou com motor elétrico com potência máxima de 4 kW e com velocidade de fabricação limitada a 50 km por hora. Os veículos que ultrapassarem esses limites são classificados como motocicletas, motonetas, triciclos, e já tem as respectivas regras definidas no Código de Trânsito Brasileiro. Os ciclomotores devem ser registrados e licenciados conforme os artigos 13 e 14 da resolução. Veículos novos devem sair da loja com nota fiscal e o pré-cadastro do Renavan feito pelo fabricante ou importador. No caso de veículos antigos, se não possuir registro original, será necessário obter o certificado de segurança veicular, gravar o número de chassi, levar a nota fiscal do bem e o documento de identidade do condutor. O Código de Trânsito exige que o condutor de ciclomotor tenha autorização para conduzir ciclomotores ou carteira nacional de habilitação na categoria A, documento mais abrangente que autoriza o cidadão habilitado a conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, de quaisquer cilindradas. O uso de capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para passageiro de ciclomotores.
A polícia identificou como Daniel Santana, 37 anos, vítima de homicídio ocorrido em Cascavel. Corpo decapitado. Foi encontrado na manhã desta quinta-feira na Avenida Doutor Ezuel Portes, marginal da BR-277, no bairro Universitário. Conforme polícia, parte do corpo estava em um ponto da marginal, enquanto a cabeça foi localizada no outro lado da rodovia. Um jovem de 19 anos foi detido como suspeito do crime. Segundo a polícia, o homicídio ocorreu após um desentendimento entre ele e a vítima. A denúncia partiu da irmã do jovem, a qual acionou a polícia após ele mostrar parte do corpo em sua residência. Ainda, um trator New Holland furtado na noite de quarta-feira, dia 31, no município de São Miguel do Iguaçu, foi recuperado ontem pela Polícia Militar com uso de tecnologia de rastreamento. De acordo com as informações apuradas, as equipes policiais receberam por meio da Central de Foz do Iguaçu indicação de que o veículo furtado estaria escondido em uma área de mata no município de São José das Palmeiras. O trator possuía rastreador via GPS, recurso que foi fundamental para a rápida localização. Durante as buscas, o proprietário do maquinário acompanhou a equipe policial até o local indicado e utilizou uma chave reserva para acessar o veículo, confirmando que se tratava do trator furtado. Após recuperação, o trator foi recolhido à Delegacia de Polícia Civil de Santa Helena para os procedimentos de praxe. Já em Toledo, Polícia Militar foi acionada por volta das 20 horas de ontem para prestar apoio a uma equipe do SAMU que atendia uma vítima de lesão corporal à Rua Santo Amaro, na Vila Boa Esperança. No local, o homem informou que mora de aluguel e que estava com mensalidade em atraso. Por conta disso, o proprietário do imóvel foi até a residência e o agrediu com uma martelada. Equipe policial acompanhou o atendimento prestado pelo SAMU, que transcorreu sem alterações e orientou o envolvido quanto aos procedimentos cabíveis a serem adotados. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,95%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,436, dólar para venda R$ 5,437.
Após o intervalo, comparecem ao Frente Ampla de Notícias Guilherme Heisen para detalhar as seguintes notícias.
Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje com recorde de clubes estreantes. Supercopa Reis será decidida em Brasília em 1º de fevereiro.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta sexta-feira, 2 de janeiro, ano de 2025. E a Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira pela manhã Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Martins foi preso em sua casa em Ponta Grossa, onde cumpria prisão domiciliar e levado a um presídio da região. A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em 29 de setembro, Moraes havia determinado que a defesa de Martins esclarecesse em até 24 horas uma possível violação das medidas celulares impostas no âmbito da ação penal sobre a tentativa de golpe. O ministro alega que Martins acessou seu perfil do LinkedIn neste mesmo dia para buscar perfis de terceiros. O ex-assessor de Bolsonaro estava proibido pelo STF de usar as redes sociais. Em explicação a Moraes, a defesa de Martins disse que ele não usou a rede social e nem fez publicações. Os advogados afirmaram que o perfil está sob controle deles com o objetivo de preservar provas, organizar informações relevantes ao processo e auditar os históricos digitais. Os contribuintes paranaenses já podem emitir as guias de recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2026. Quem nos traz detalhes sobre isso, a repórter Vera Filber. Vera, boa tarde.
Então, João, assim como no ano anterior, os proprietários que optarem pelo pagamento à vista garantem um desconto de 6% sobre o valor total. Para aproveitar o benefício, é importante observar a data limite, que varia conforme o número final da placa do veículo. O grande destaque do IPVA 2026 é a expressiva redução no valor do tributo para a maioria dos motoristas. Em média, a queda é de 45,7%, com a alíquota fixada em 1,9% sobre o valor venal do veículo. Com isso, o Paraná passa a figurar entre os estados de menor IPVA do país. Os prazos para o pagamento da cota única ou da primeira parcela foram definidos entre o dia 9 e o dia 15 de janeiro de 2026, de acordo com o final da placa. A nova alíquota de 1,9% é válida para automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, caminhonetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores. As guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o portal do IPVA ou o portal de pagamento de tributos para gerar as guias. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Androids ou iOS. Assim como já aconteceu no exercício de 2025, os contribuintes poderão pagar o IPVA 2026 via Pix a partir do QR Code presente na guia. Podendo ser realizado para garantir mais de 800 instituições financeiras, bem como seus canais digitais não limitados aos parceiros do Estado. Além disso, é possível pagar o tributo com cartão de crédito, o que permite parcelar os débitos em até 12 vezes, sujeitas, nesse caso, a juros de aplicativo pela instituição emissora de cartões.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Copa São Paulo de Futebol Júnior começou nesta manhã. Serão quantos clubes disputando a competição? Guilherme Reis, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, a edição de 2026 irá reunir 128 clubes divididos em 32 grupos espalhados por 30 cidades-sede em São Paulo. A primeira rodada será disputada entre hoje e segunda-feira. A final está marcada para o dia 25 de janeiro. Na fase de grupos, os times se enfrentam em jogo único. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis sem prorrogação. O Corinthians é o maior campeão com 11 títulos. Fluminense, Internacional e São Paulo têm 5 conquistas cada. Flamengo soma 4 taças, enquanto Atlético Mineiro e Santos venceram 3 vezes. Nesta manhã nós já tivemos o jogo entre meia-noite e Real. Se enfrentam neste momento, a partida começou às 11 horas da manhã, Coritiba contra a Ponte Preta. Logo mais, 13h45 da tarde, Votuporanguense contra o Galvez, 16h15, Mirassol e Forte. Às 18 horas, a estreia do Grêmio na Copinha com transmissão da Cazé TV, o Tricolor Gaúcho contra o Falcon. E às 18h30, Sport Recife diante do Linense.
Guilherme, e a Supercopa Rei está com local e data confirmada?
De fato, a CBF confirmou que a Supercopa Rei de 2026 irá ocorrer no dia 1º de fevereiro em Brasília. A entidade confirmou a cidade novamente como palco da primeira grande decisão da temporada de 2026. A disputa ocorre em jogo único no Mané Garrincha. A partida será entre o Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, e o Corinthians, campeão da Copa do Brasil do ano. A partida abre a temporada de bola de 2026. Ainda segundo a CBF, o estádio estará dividido 50% para cada torcida. Geralmente, a Supercopa Rei é disputada em estádios de campo neutro na tentativa de garantir a imparcialidade.
E diz o ditado, ano novo, vida nova. E de fato, a partir de ontem, muita coisa muda na vida dos brasileiros. A começar pelo novo salário mínimo, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passou a valer a partir de ontem, quinta-feira. O reajuste de 6,79%, ou R$ 103,00, foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. O novo valor foi informado após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo brasileiro. O indicador registrou 0,03% em novembro e acumula 4,18% no período de 12 meses. Pela estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIESE, o novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia brasileira. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas também agora em 2026.
Também estão em vigor as novas regras de aposentadoria do INSS. O que muda, Regis Guerreiro?
Bem, as alterações nas condições para se aposentar passaram a ocorrer todos os anos após a reforma da Previdência em 2019. A emenda constitucional 103 mudou as regras de acesso à aposentadoria, com a criação da idade mínima de 62 anos e 65 anos para homens e mulheres se aposentarem, respectivamente. Também alterou a fórmula de cálculo dos benefícios e da média salarial, com limitações para diminuir o déficit. Trabalhadores que passaram a contribuir com a Previdência Social a partir de 13 de novembro de 2019 terão idade mínima na aposentadoria. Quem estava no mercado de trabalho tem acesso a regras de transição por pontos, idade mínima menor ou pedágio de 100%, a depender de data em que atinge as condições mínimas para pedir o benefício. Já os segurados que completaram as condições antes de a reforma entrar em vigor têm o chamado direito adquirido, que é o processo no qual conseguem os benefícios com condições mais favoráveis de antes da reforma. Conforme os especialistas, o direito adquirido é válido também para quem atingiu as condições de aposentadoria em 2025, mais vantajosas em relação a 2026, mesmo que ainda não tenha feito a solicitação. Neste caso, o segurado terá direito ao benefício a partir da data na qual completou as condições, se essa for a regra mais vantajosa. Trata-se, então, do direito a melhor benefício. Os valores atrasados não serão contabilizados, a partir deste momento, pelo menos. Eles passam a contar a partir do dia em que fez o pedido inicial. Lembrando que o pedido da aposentadoria é feito pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Também é possível fazer a solicitação por meio da Central Telefônica 135. O cidadão deve reunir todos os documentos e anexá-los na hora da solicitação pela internet, João.
E também iniciou ontem o período para alistamento militar, tanto para homens quanto para mulheres. Vai até quando, Regis?
De fato, João Marcos, o pedido para o alistamento militar 2026 começou ontem e segue até o dia 30 de junho. A inscrição é obrigatória para homens e, pelo segundo ano, também aberta às mulheres de forma voluntária para quem completa 18 anos em 2026. As inscrições podem ser feitas pela internet na página do alistamento online, inclusive para brasileiros residentes no exterior, ou presencialmente a partir de hoje, 2 de janeiro, na junta do serviço militar mais próxima da residência. Criado pelo Ministério da Defesa em 2024, o Serviço Militar Feminino vai disponibilizar 1.467 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 300 vagas para a Aeronáutica e 157 para a Marinha do Brasil. O objetivo é que esse número seja expandido gradualmente nos próximos anos também. O programa chega ao segundo ano com uma ampliação significativa no total de municípios onde as vagas estão distribuídas. De 28 cidades em 13 estados e Distrito Federal em 2025 para 145 municípios e 21 estados e Distrito Federal agora em 2026. Essa expansão reforça o compromisso de ampliar a participação feminina nas Forças Armadas do Brasil. No ano passado, 33.721 mulheres se alistaram.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes notícias.
Secretário de Mobilidade destaca avanços e investimentos para um trânsito mais seguro. Quatro Pontes oferta curso sobre nota fiscal eletrônica para produtores rurais. Marechal integra concurso de vídeos para promover o turismo regional. Virada de ano reúne milhares de pessoas nos municípios da região.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 2 de janeiro, ano de 2026. O secretário de Mobilidade destaca avanços e investimentos para um trânsito mais seguro em Marechal Cândido Rondon. Quem nos fala a respeito é Michael Bicker. Boa tarde, Michael.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. A Secretaria Rondonense de Mobilidade encerrou o ano com um balanço positivo de ações e investimentos, todos voltados para a melhoria do trânsito aqui no município. De acordo com o secretário de Mobilidade, Sargento Marcos Calton, várias iniciativas foram realizadas ao longo do ano com foco na segurança viária, na organização do tráfego e na humanização do trânsito. Segundo Calton, a administração Bax e Sauer tem investido de forma significativa para elevar a qualidade do trânsito urbano.
Olá, Maico e ouvintes da Difusora. A Secretaria de Mobilidade realizou neste ano diversas atividades, visando sempre a melhoria do nosso trânsito. A administração Bax e Sauer tem investido muito para que possamos melhorar a qualidade do trânsito em nossa cidade. A prova disso foi um investimento de mais de R$600 mil para a contratação do Plano Municipal de Mobilidade, o qual está em sua reta final e irá projetar os rumos para que os próximos 10 anos, apontando soluções técnicas, norteando assim nossas futuras ações. É importante ressaltar que em 2025, a Secretaria de Mobilidade instalou mais de 350 placas de sinalização em nosso município e realizou a melhoria da sinalização horizontal também, em diversos pontos. Os desafios são grandes, pois a cada ano, cerca de 1.600 veículos são registrados e passam a circular em nosso município. A Secretaria de Mobilidade trabalha diariamente buscando soluções para que possamos ter um trânsito mais humanizado e seguro, com diversas ações educativas e melhorias da nossa malha viária. Em nome da administração Bax e Sauer, nosso muito obrigado a todos que, de uma forma ou outra, colaboraram para que nosso trabalho atinja o objetivo, salvar vidas e buscar a redução do número de acidentes.
Michael Bickeri, a Prefeitura de Quatro Pontos oferece curso sobre nota fiscal eletrônica para produtores rurais, é isso?
Está ofertando sim, João Marcos. A partir da data de hoje, 2 de janeiro, conforme estabelece a legislação vigente, é obrigatório agora a emissão da nota fiscal por meio eletrônico. Então, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Quatro Pontos, com o objetivo de orientar e capacitar os produtores, está oferecendo um curso específico que vai acontecer no dia 23 deste mês, nas dependências da Associação Comercial. Estão sendo disponibilizadas 15 vagas, inscrições até o dia 15 de janeiro, ou na Sicoap ou na Prefeitura. Por causa do recesso, né, algumas secretarias do município de Quatro Pontos estão atendendo normalmente. Se não encontrar o produtor rural atendimento na prefeitura, pode procurar a Associação Comercial. As vagas seguem abertas.
E Marechal Cândido Rondon integra concurso de vídeos para promover o turismo regional. Como as pessoas podem participar, Michael Bicker?
João Marcos, a Agência de Desenvolvimento Cultural e Turismo da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, a ADETUR, promove o concurso de vídeos Meu Município, Seu Próximo Destino. O objetivo é valorizar o turismo local e evidenciar as belezas dos municípios que integram a nossa região. Marechal Cândido Rondon participa, ou seja, é uma oportunidade para divulgar atrativos turísticos por meio da criatividade da própria comunidade. A proposta do concurso, atenção, é estimular moradores a produzirem conteúdos audiovisuais que despertem o interesse de visitantes e fortaleçam o turismo regional. Podem participar moradores dos municípios como Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaíra, Mercedes, Patos, Santa Helena, Terra Roxa, dentre outros, incluindo Marechal. Os participantes devem produzir um vídeo vertical de até um minuto, contendo legenda, identificação do município e destaque para, no mínimo, um ponto turístico local ou regional. Inscrições seguem abertas até o dia 30 de janeiro nos canais oficiais da ADETUR Cataratas e Caminhos.
Maico, e como foi a virada de ano nos municípios da microrregião de Marechal Cândido Rondon?
Programações com milhares e milhares de pessoas, João Marcos Gomes e ouvintes. Em Entre Rios do Oeste, a praia esteve completamente lotada para uma programação que levou DJ, banda ébanos e queima de fogos. Em Pato Bragado, a Rua Coberta, naquele cartão postal da nossa região, reuniu milhares de pessoas que prestigiaram o show da dupla João Nelore e Texano. Em Quatro Pontes, além da queima de fogos, outras atividades, Thiago, Alex e Mara fizeram o show da virada. Em Maripá, A atração ficou por conta de Maico Henrique e banda. E em Marechal Cândido Rondon foram dois pontos que receberam milhares e milhares de pessoas, não só de Marechal, mas de toda a região. Na praia em Porto Mendes e também aqui no nosso lago municipal Rodolfo Rieger. O prefeito Adriano Bax fala e agradece a todos os envolvidos.
Com prazer imenso, após essa virada de ano fantástica que a gente teve em Marechal Cândido Rondon, o tempo colaborou muito, né? E tivemos aí um final de ano, eu acho que histórico para Marechal Cândido Rondon. Mesmo o lago municipal, onde a gente teve virada de ano, com shows, com as famílias reunidas, mesmo aconteceu em Porto Mendes, onde que a gente viu um público recorde lá em Porto Mendes. E isso tudo se dá a organização. Então, quero que agradecer a todos os secretários, todos os envolvidos, as empresas envolvidas aí na segurança, os nossos servidores públicos do nosso município, que têm trabalhado incansavelmente para poder fazer acontecer todos os eventos e todos os eventos acontecer com muita segurança, que é o mais importante, o cuidado com o povo rondonense e também quem nos visita, que teve muita visita no final de ano, né? Eu quero que agradecer de coração a todos os servidores, pelo zelo, pelo carinho e pelo cuidado que tem com todos os nossos rondonenses, que é de suma importância, porque todos os nossos eventos durante o ano de 2025, a gente proporcionou que ele fosse acontecer o cuidado especial que as famílias tivessem todas as vezes reunidas junto e com toda a segurança. Porque estamos falando, quando falo de família, estamos falando do idoso, da idosa, estamos falando das crianças, né? Estamos falando de parentes, de vizinhos, de amigos que vêm de fora, a gente proporcionando esse encontro familiar que é tão importante. Então, me deixou muito feliz, muito contente mesmo. Eu acho que foi fantástico a virada de ano em Porto Mendes e no Lago Municipal. Estamos agora preparando já estamos começando 2026 com os dois pés na patrola, como digo sempre, com muito trabalho, com muita firmeza e dedicação. Não paremos, não, nem o equipamento nosso, estamos atendendo o interior, com maquinário, o que precisa, estrada, suporte ao produtor. O mesmo está acontecendo nos equipamentos também, que é na área da saúde. Não tem como parar, né? Não tem como parar a área da saúde. Então a gente continuou com o atendimento, com o transporte de paciente, com atendimento na UPA, no CUSAT e as demandas que a gente tem do dia a dia. Eu quero que ele também lembrar a população do Marechal Cândido Rondon. A partir de segunda-feira, teremos agora, dia 5, até dia 24, teremos turno único na prefeitura, né? Das 7 a 1 hora da tarde, a prefeitura funcionando e alguns equipamentos nossos, são os postinhos de saúde e assim por diante. Mas o CUSAT, a UPA continuará atendimento extenso, 24 horas aí. Então, isso é proporcionar à população que se atente a isso, então, que o passe municipal estará atendendo das 7 a 1 da tarde. Beleza? Um grande abraço a todos, um feliz 2026 e que tenhamos sucesso nesse ano.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, é a vez de Gladstone Pacheco trazer detalhes sobre as seguintes notícias.
Ano de 2026 começa com grandes mudanças na área fiscal. FAEP cobra cumprimento de ordem judicial em propriedade invadida. Avicultura projeta novo avanço em 2026, mas risco sanitário segue no radar.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias, o primeiro Frente Ampla do ano, nesta sexta-feira, 2 mês de janeiro, ano de 2026. E o ano de 26 começa com grandes mudanças na área fiscal, com a entrada em vigor da reforma tributária e da nova legislação do imposto de renda. Quais são as novidades, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Feliz 2026. As novidades poderão ser vistas por consumidores e trabalhadores nas notas fiscais das suas compras e nos seus contra-cheques. No caso da reforma, as empresas devem informar nas notas fiscais, a partir de agora, os valores dos novos tributos sobre bens e serviços, com alíquotas de 0,9% para CBS, Contribuição Federal, e 0,1% para IBS, Imposto de Estados e Municípios. Não haverá recolhimento de imposto nesse ano. O objetivo é testar o sistema e iniciar o cálculo das alíquotas que mantém a carga tributária atual.
Nem todas as notas terão essas informações neste momento. Empresas do Simples Nacional e MEIs, microempreendedores individuais, estão dispensados dessa obrigação, que se aplica apenas a companhias de maior porte. Por sua vez, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil faz um alerta aos produtores rurais sobre a transição do modelo de tributação sobre o consumo, que começa a vigorar desde ontem. A mudança faz parte da reforma tributária e exigirá atenção especial, principalmente no que se refere à emissão de notas fiscais eletrônicas e à adequação dos sistemas utilizados no setor agropecuário. De acordo com o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, os produtores que utilizam sistemas próprios para emissão de notas fiscais eletrônicas precisaram solicitar a atualização para o novo padrão definido pela Receita até o final de dezembro. A medida é fundamental para evitar transtornos operacionais quando o novo modelo entrar em vigor. Segundo ele, a atualização antecipada garante uma adaptação mais tranquila e reduz riscos de falhas na emissão de documentos fiscais. O coordenador destaca que a mudança prevista na forma tributária representa um avanço importante ao proporcionar maior segurança jurídica ao produtor rural. Durante o ano de 2026, os produtores rurais passarão por um período de transição. Nesse intervalo, as notas fiscais já deverão ser emitidas no novo modelo, mas será aplicada uma alíquota teste de 1%, sem impacto financeiro efetivo no recolhimento dos tributos.
E o sistema FAEP manifesta o seu reconhecimento à atuação célere, técnica e responsável do Poder Judiciário do Paraná, em especial da comarca de Umuarama, que por meio de decisão judicial determinou reintegração de posse da Fazenda Santa Fé, localizada no município de Xambrê, no noroeste do estado. O que esta decisão representa, Gladstone Pacheco?
A decisão reafirma princípios do Estado Democrático de Direito, como o respeito à propriedade invadida, a legalidade e a segurança jurídica, valores indispensáveis à estabilidade social, ao ambiente produtivo e ao desenvolvimento econômico sustentável do meio rural. Desde ocorrido, o presidente do sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, tem solicitado apoio das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e da Justiça e Cidadania para a imediata reintegração de posse. Segundo o dirigente, a coerência e a firmeza das decisões judiciais são fundamentais para coibir práticas ilegais, evitar conflitos no campo e garantir previsibilidade aos produtores rurais que exercem suas atividades dentro dos limites da lei e contribuem significativamente para a economia, a geração de empregos e a segurança alimentar do país. O sistema FAEP também pede o cumprimento da decisão judicial, garantindo que a reintegração de posse ocorra de forma segura, pacífica e dentro dos parâmetros legais, resguardando a integridade física das pessoas envolvidas e o patrimônio privado.
Gladstone, pesquisadores do CPEA apontam que a avicultura de corte brasileira deve manter trajetória de crescimento neste ano de 2026, sustentada pelo avanço das exportações, pela oferta ajustada às demandas interna e externa e por margens favoráveis ao produtor. O que se deve esse cenário?
Esse cenário, porém, João Marcos, depende da ausência de novos focos de influência aviária, sobretudo durante o período crítico de fluxo migratório de aves. A Associação Brasileira de Proteína Animal estima o consumo per capita de carne de frango em 47 quilos e 300 gramas em 2026, alta de 1,2% frente a 2025. Agentes consultados pelo CPEA ressaltam que a isenção do imposto de renda para salários até R$ 5.000 deve contribuir para sustentar a demanda interna.
O Brasil responde por cerca de um terço da carne de frango exportada globalmente e manteve liderança mesmo diante de restrições pontuais provocadas pela gripe aviária. Projeções do CPEA apontam um incremento de 2,4% nos embarques em 2026 e produção de 14 milhões e 730 mil toneladas, aumento de 3,8% sobre 2025. A concretização desse desempenho requer controle sanitário rigoroso, já que eventuais focos em granjas podem resultar em barreiras imediatas de importadores, como ocorrido em maio do ano passado. O CPEA destaca a necessidade de monitoramento contínuo do vírus H5N1, considerando surtos recentes na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, impulsionados pela migração de aves. O período crítico coincide com a chegada de aves migratórias, entre maio e julho. Apesar do alerta, o setor brasileiro dispõe de elevado nível de biosseguridade e de capacidade técnica e comercial para responder a eventuais ocorrências, como demonstrado em 2025.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.